passou por Gilmar Lias. Aquele minhas indicações. Requerimento não tem nenhum por enquanto, mas vai ter verbal.
Boa noite a todos. Quinta reunião ordinária da terceira sessão legislativa da 19ª legislatura, em 13 de março de 2023. Peço ao assessor legislativo que faça a verificação do quórum.
Vereador Sr. Afrânio Donizete Damásio.
Presente.
Vereador Sr. Carlos Donizete Miranda.
Presente.
Vereador Sr. Carlos Herbert Salomão.
Presente.
Vereador Sr. Gilmar Martins Labanca.
Presente.
Vereador Sr. Israel Ramos Orlando.
Presente.
Vereadora Senhorita Jaqueline Vec Vilela Kraus de Oliveira.
Presente.
Vereadora Senhora Lúcia Aparecida Bernardes da Cruz.
Presente.
Vereador Sr. Marco Antônio Ferreira.
Presente. Presente.
Vereador Sr. Mário Alves da Rocha.
Presente.
Vereador Dr. Rúzio Pereira de Paula.
Presente.
Vereadora Professora Sandra Aparecida Marques Brás.
Presente.
Convido a todos para que de pé façamos nossa oração inicial do Pai Nosso.
Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Em nome do povo de Moçambique, suplicando a proteção de Deus, dou por aberto os trabalhos desta reunião. Submeto ao plenário a dispensa da leitura da ata da 4ª reunião ordinária, realizada no dia 6 de março de 2023, cujo conteúdo foi disponibilizado pela assessoria do Legislativo a vossas excelências, para consulta no dia 9 de março de 2023. Os vereadores que forem favoráveis, que permaneçam como estão. O que forem contrários, que se manifestem. Aprovada a dispensa, coloco a ata em discussão. Coloco a ata da 4ª reunião ordinária em votação. Os vereadores que forem favoráveis, que permaneçam como estão. Os que forem contrários, que se manifestem. Considero a ata aprovada por unanimidade. Peço ao primeiro secretário, vereador Gilmar Labanca, para que faça a leitura dos requerimentos e indicações apresentadas pelos senhores vereadores.
Proposição de indicação número 27 de 2023, do vereador Gilmar Labanca, sugerindo ao seu prefeito, através da diretoria de estradas vicinais, para que faça o patrulhamento e o cascalhamento no bairro Guaritá, principalmente na estrada de acesso à propriedade da senhora Ana Cláudia Miranda, neta do senhor Abelardo Miranda. Outra proposição de indicação, de número 23 de 2023, apresentada pela vereadora Jaqueline Kraus, sugerindo ao seu prefeito, através da Secretaria de Administração Geral e Planejamento, para que envie a esta casa relatório contendo a quantidade de notificações e multas que foram efetuadas pelo Executivo aos munícipes de janeiro de 2021 até a presente data, em relação a terrenos sujos com grande quantidade de matos. Proposição de indicação número 24 de 2023, apresentada pela vereadora Jaqueline Kraus, sugerindo ao seu prefeito, através da Secretaria de Administração, que veja a possibilidade de trocar as lâmpadas que estão queimadas nos postes da rua João Cipriano, no bairro Coab, em frente às casas de números 100 e 120, tendo em vista que o local se encontra muito escuro. Pedido feito pelo senhor Ademir, morador do bairro. Proposição de indicação de número 25, da vereadora Jaqueline Kraus, sugerindo ao seu prefeito, através da Secretaria de Saúde, que veja a possibilidade de disponibilizar um veículo somente para transporte dos pacientes de oncologia que vão para a cidade de Alfenas fazer tratamento, tendo em vista que alguns saem na parte da manhã e já poderiam estar voltando até às 10 horas. Mas alguns pacientes que fazem tratamento dentário vão no mesmo veículo e suas consultas são no período da tarde. E pelo motivo dos pacientes passarem pelo tratamento de quimioterapia, a exaustão e sentem muitas dores, tendo que esperar as demais pessoas dentro da van, chegando no município muitas vezes ao entardecer. Também a proposição de indicação número 26 de 2023, apresentado pelo vereador Marquinho da Emater, sugerindo ao seu prefeito, através da diretoria de obras, para que passe a máquina no final da rua Fausto Martiminiano, pois o local encontra-se em péssimas condições devido à grande quantidade de chuvas dos últimos meses, e os moradores não estão conseguindo colocar seus veículos nas garagens, bem como passe a máquina e cascalhe a rua Salvador Machado, paralela ao velório municipal. Em tempo, senhor presidente, se a vereadora me permitir assinar juntamente contigo esta indicação sobre o transporte desses pacientes de oncologia, porque inclusive na semana passada teve uma pessoa que me ligou me falando dessa situação, inclusive liguei para o Fernando, e o Fernando até está falando de tomar alguma providência com relação a isso, mas eu achei super importante essa indicação e eu gostaria, se fosse possível, assinar juntamente contigo. Obrigado.
Senhor presidente, eu também gostaria... Senhor presidente, boa noite.
Boa noite.
Eu também gostaria de fazer um requerimento aí, moção de pesar pelo falecimento do senhor Milton Benedito, lá do bairro Patrimônio, faleceu hoje na parte da tarde, mais conhecido como Milton Fidelis, lá do bairro Patrimônio.
Sim.
Senhor presidente,
sim.
Eu também gostaria de fazer duas indicações que chegaram agora ao NTDC, a pedido da moradora Thalita Oliveira, do bairro Alto dos Machados, a limpeza dos terrenos lá, devido à circunstância, está aparecendo muito cobras, animais peçonhentos, né? Então, ela pediu essa indicação para ser feita. E também a troca de lâmpadas da rua Vitório Targa, do Parque da Colina, só na rua ali, ó, são 7 que estão queimadas. A pedido do cidadão, o Tatavo, da Salgadaria, acho que ele chama Otávio, né? Então, ele mandou aqui certinho. Então, só essa. Obrigada.
Correto. Pergunto ao assessor do Legislativo se há expedientes enviados pelo senhor prefeito.
Sim. Ofício 50-2023, em 7 de março de 2023, excelentíssimo senhor Roosevelt Pereira de Paula, presidente da Câmara Municipal de Muzambinho, MG. Referente a indicações e respostas, senhor presidente, com relação às indicações efetuadas pelos vereadores dessa casa, encaminhadas através do ofício 16-2023, passamos a responder conforme segue. 1. Indicação 6-2023, do vereador Carlos Miranda, sugerindo o exposto na referida proposição. Informamos que o departamento responsável será comunicado para tomar as devidas providências. Indicação 7-2023, a vereadora Jaqueline Kraus, sugerindo o exposto na referida proposição. Informamos que já foi realizada a troca das lâmpadas solicitadas. 3. Indicações 8 e 9, 2023, do vereador Israel Ramos Orlando, sugerindo o exposto na referida proposição. Informamos que o departamento responsável será comunicado para tomar as devidas providências. Cordialmente, Paulo Sérgio Magalhães, prefeito. Ofício 49-2023, em 7 de março de 2023, referente a indicações e respostas, senhor presidente. 1. Indicações 10 e 11 2023, da vereadora Jaqueline Kraus, sugerindo o exposto na referida proposição. Informamos que o departamento responsável será comunicado para tomar as devidas providências. 2. Indicação 12, 2023, do vereador Mário Alves da Rocha, sugerindo o exposto na referida proposição. Informamos que o departamento responsável será comunicado para tomar as devidas providências. 3. Indicação 13, 2023, da vereadora Lúcia Bernardes, sugerindo o exposto na referida proposição. Informamos que o departamento responsável está realizando a operação Tapa Buracos, logo será feito no endereço solicitado. 4. Indicação 14, 2023, da vereadora Frane Damásio, sugerindo o exposto na referida proposição. Informamos que o departamento responsável será comunicado para ver a viabilidade e tomar as devidas providências. 5. Indicação 15, 2023 e 16, 2023, da vereadora Sandra Marques, sugerindo o exposto na referida proposição. Informamos que os departamentos responsáveis serão comunicados para tomar as devidas providências. Indicações 17 e 18, 2023, do vereador Israel Ramos Orlando, sugerindo o exposto na referida proposição. Informamos que os departamentos responsáveis serão comunicados para tomar as devidas providências. Cordialmente, Paulo Sérgio Magalhães, prefeito. Somente essa, senhor presidente.
Pergunto ao assessor legislativo se há alguma pessoa inscrita para o uso da tribuna livre e qual o assunto.
Não há.
Solicito ao segundo secretário, o vereador Israel Ramos Orlando, conforme o artigo 51, inciso 2 do Regimento Interno, que passe o livro colhendo as assinaturas dos edis que queiram se pronunciar.
Senhor presidente, fazer só a leitura de uma correspondência geral aqui. Feira das Estações, outono e inverno. Compareça ao evento organizado por artesãos. Apoio, Secretaria, Esporte, Lazer, Cultura e Turismo, Sala Mineira do Empreendedor, Prefeitura Municipal de Muzambinho. Será realizada no dia 17 e 18 de março, das 15 às 20 horas, na Casa da Cultura. Entrada gratuita, venda de produtos artesanais diversos. Somente essa, senhor presidente.
Agora, pergunto ao assessor legislativo se há alguma pessoa inscrita para uso da tribuna livre e qual o assunto.
Não há.
Solicito ao vereador, o segundo secretário, vereador Israel Ramos Orlando, conforme o artigo 51, inciso 2 do Regimento Interno, que passe o livro colhendo a assinatura dos edis que queiram se pronunciar. Com a palavra, o vereador Afran Donizete Damásio.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres colegas.
Boa noite.
Amaury Júnior, Florentino, Gustavo, Thaisa, Leandro, os nossos assessores, a todos que estão nos ouvindo pela rádio e pela internet. Muitas pessoas vêm questionando, né? E a gente procura o melhor e a transparência para a população. Então, queria mostrar aqui para a população que aqui está o contrato de execução de obras em regime da empreiteira por preço unitário, que ajustam entre si o município de Muzambinho e a empresa construtora ZAG. Eu estava lendo aqui, o pessoal tem questionado muito a respeito desse asfalto. Eu sou uma pessoa que, particularmente, uso muito essa rodovia. Então, além de eu ser questionado, me interessa muito essa obra. Então, estou vendo aqui que eles, o prazo de execução da obra são 6 meses. E aqui no contrato fala que a prefeitura tem que ter uma comissão para fazer a fiscalização desse serviço. Aqui está falando que, esses dias eu vi a empreiteira aí contratando o pessoal, então a gente fica animado, né? A gente fica emotivado, né? Que vai sair, então o pessoal tem questionado, aqui está o contrato, está em minhas mãos, para quem quiser ver, está liberado. E aí fala que a gente tem questionado muito a respeito da chuva, do período chuvoso. Mas aqui embaixo fala que a simples ocorrência das chuvas não justifica a prorrogação do prazo, salvo quando se tratar de temporais ou períodos excepcionais de chuva, plenamente comprovado, inclusive através de boletins meteorológicos e aceitos pela fiscalização. A gente sabe, a gente vê que choveu muito, mas também, né, a gente não pode só tacar a culpa na chuva. Fica aqui o nosso questionamento. Permite, né? Permite a população questiona, até Baiano, só um minutinho, fica à vontade. Mas eu só queria falar o seguinte, a população questiona, nós estamos procurando aqui saber, só que o que, que acontece? Sempre a desculpa é a chuva. Então, eu queria pedir ao Poder Executivo que enviasse alguém a essa casa, que fizesse um vídeo, para a população ficar mais atenta e saber o que está acontecendo a respeito dessa obra.
Pode falar. Não tem data de início da obra?
Então, eu peguei agora, eu estou dando uma analisada aqui, o que eu vi é que está em 6 meses para ser concluída.
Qual o valor do contrato?
O valor do contrato aqui está falando aqui, só um minutinho. Só um minutinho. R$ 13.596.925,54. Esse é o valor da obra.
Forma de pagamento? Fala também.
Não, não fala. Fala que o dinheiro está creditado na conta da Caixa, né? Os recursos financeiros serão provenientes de contrato de repasse da Caixa como contrapartida do município. Então, eu vou dar uma analisada aqui, se algum vereador quiser, né? Eu estava com algumas dúvidas.
O contrato está no site da prefeitura, né?
Certo, mas às vezes as pessoas procuram, né? E...
Beleza, me permite uma parte?
Com a apresentação do serviço. Pode falar.
O vereador Afrânio, em questão aí de uma cláusula que fala aí sobre a questão de que não começou por questão de chuvas...
Não, isso...
Na verdade, é
fala.
Não, diz que a desculpa é a chuva, né?
É.
Mas que, na verdade, na minha opinião, não tem mesmo como começar, não. Eu falo por experiência própria. A Maga esteve fazendo ali a estrada da Santa Esméria, chegou até o bairro Patrimônio, Muzambo, e hoje começou, deu início lá no Bananal. O que fizeram essa semana aí, simplesmente, praticamente, foi perdido. Né? Os buracos voltaram tudo, cascalharam, ficou uma beleza, mas, infelizmente, a chuva vem... faz barro, porque junta terra, e, na verdade, eu acho que essa empreiteira não começou, mas eu não pressionaria ela ainda não, porque não tem como trabalhar, na minha opinião.
Você permite uma parte?
À vontade.
Bom, hoje eu estava em uma reunião, né, tratando de outros assuntos, e, na oportunidade, eu perguntei essa mesma questão para o secretário Eto, e ele falou que tem a previsão de estar começando as obras dia 3 de abril agora. Então, foi passada essa informação por causa de muitas cobranças. Então, aí tem que ver como que vai proceder e como nós, vereadores, a gente estava sendo cobrado, né? Aí eu já perguntei para ele, ele falou assim, olha, dia 3/4 está a previsão de iniciar as obras. Então,
a semana passada... Mais alguém quer falar mais alguma coisa? Não. A semana passada, Jaque, não sei se você lembra, nós cobramos a estrada do Belém, lá do Rodrigo do Vidal. Hoje ele fez um vídeo e ele Ele queria nada mais, nada menos do que um caminhão de cascalho. Esse é o pedido dele, não precisava nem desparramar lá, eles têm o trator. Então, o que acontece é o seguinte, várias vezes, não sei se o pessoal tem ouvido a gente falar, a gente entende que esse período de chuva, ele atrapalha os trabalhos, mas sempre a gente vem cobrando para que faça, no período de seca, que faça os depósitos, nas entradas dos bairros, porque eu estive conversando com o fiscal da estrada e ele falou que 90% das máquinas quebram na chegada das propriedades. E se você for analisar, se você colocar o cascalho nas entradas, hoje todo mundo tem, quase todo mundo tem um trator, tem uma lâmina, tem uma concha, o pessoal pega esse cascalho e vai colocando nas entradas. Facilita o serviço para a prefeitura. Já começa por aí. Pode usar. Usa aí o microfone para o pessoal. Pode falar, Rael.
Ô, Afrânio, eu estive hoje com o Vanderlei, ele disse que essa semana termina no Bananal e assim que sair do Bananal ele vai para o Belém. Pode o Rodrigão ficar lá tranquilo que semana que vem diz, né, o secretário aí que está indo para lá.
Então, é importante a população saber que a gente, como vereador, estamos fiscalizando, estamos cobrando, estamos questionando, mas o que acontece? O poder de execução não é nosso. O poder de execução é do executivo. Então, às vezes as pessoas falam assim, ah, Frânio, mas igual a vereadora cobrou aqui da rua Vitório Targa, a rua das empresas lá. Mas já outra pessoa falou para mim que é no Parque da Colina inteiro, a falta de iluminação. Então, aí fica o pedido, se tivesse, eu tenho certeza que se tivesse esse cascalho, voltando ao cascalho, que esse cascalho nas entradas dos bairros, facilitaria, Gilmar. O pessoal fazia as entradas, aí a prefeitura, em vez de ficar fazendo a entrada, fazia só as estradas principais.
Se me permitir, uma parte, até tinha uma ideia de que em cada comunidade tivesse um líder comunitário para que ele pudesse ter um pouco o controle desse cascalho, porque, na verdade, é claro, se for deixar também por conta da comunidade, do povo, alguém pega muito e o outro fica sem. Então, eu acho interessante realmente a ideia, porque a prefeitura não dá conta de fazer todas as entradas e chegadas mesmo.
Não dá.
Então, se tivesse realmente em cada comunidade um depósito para que os moradores mesmo pudessem pegar com seu próprio trator, colocar na sua chegada, isso daria muito certo. Acho que seria um avanço. Eu acho que isso até já foi falado aqui em outra ocasião, aqui nessa casa, acho que foi o Mário. Mário Uai falou sobre essa ideia, e é fantástica essa ideia.
Não,
entendeu? Eu só não sei se a prefeitura daria conta de abastecer esses depósitos nas comunidades, porque...
Eu tenho quase certeza que sim. Por quê? Porque no período da seca, vários estudos aqui já falaram que tem muito cascalho, pode tirar cascalho à vontade, já foi falado, porque a gente sabe que sempre está... A gente entende que o período agora chuvoso fica mais difícil, mas a gente sabe que existe uma expectativa de retirada de cascalho por muitos anos.
Só que tem uma questão. Eu não sei se pode ser retirado tanto cascalho. Eu acho que tem uma quantidade de cascalho por determinado tempo. Eu acho que o licenciamento não permite tirar em excesso, entendeu?
Mas a questão do cascalho, então, a gente queria uma atenção para o pessoal da zona rural, até porque aqui tem vários vereadores aqui que moram na zona rural, e só eu falo porque no período eleitoral, você chega na zona rural, a única coisa, tá o Carlão aqui, Gilmar, Rael, pessoal mais ligado, Mário, que mora na zona rural, a única coisa que eles pedem é cascalho. É a única coisa. Então, pedimos atenção aí da administração para que faça, no período da seca, a hora que tiver o período bom, que faça esses depósitos, que coloque cascalho à vontade, porque a população da zona rural, na realidade, hoje a gente fala de empresa, mas, na minha opinião, a maior empresa hoje é a zona rural, porque a zona rural dá emprego o ano inteiro. É colheita de café, é poda, é limpeza. Então, a maior empresa hoje é a zona rural. Então, nós temos que valorizar. E, às vezes, a população acha que os vereadores não estão cobrando, entendeu? Toda semana nós estamos cobrando. Buraco na cidade. Desiste o período da chuva. Mas, no mandato passado, não sei se o Baiano lembra, eu falei, tentei no mandato passado, não deu, quem sabe nesse. Na cidade de Cacones e na cidade de Nova Resende, existe um programa que chama Disque Tapa Buraco. Você tem abrir um buraco, porque o buraco ele não começa grande, ele começa pequeno e vai abrindo. Abrir um buraco na porta da sua casa, a prefeitura precisa de três coisas. Precisa de três funcionários, a prefeitura tem uns 800. A prefeitura precisa de uma caminhonete, deve ter umas 4, 5. E a prefeitura precisa do asfalto frio. Por aí, em média, de 600, 700. Então, o que acontece, Lúcia, é que precisa dessas três coisas para executar esse programa. Chama Disque Tapa Buraco. Abrir um buraco na porta da tua casa, automaticamente você já liga lá na prefeitura, ele já manda a caminhonetinha com asfalto, já tampa ali, faz um serviço bem feito, e esse buraco não vai dar problema mais.
Afrânio, permite mais uma parte?
À vontade.
Eu não consigo entender. O buraco, plantaram uma bananeira num buraco, em questão de minuto, tapou o buraco.
Então.
O buraco fica ali, semana, 15 dias, aí vem, plantou a bananeira, questão de minuto, tapou o buraco.
Mas
então,
eu acho que
a solução é plantar uma bananeira.
As coisas agem na base de pressão, né? Infelizmente. Você sabe, nós votamos um projeto aqui no mandato passado, a Copasa tem 15 dias, 15 a 20 dias, existe a lei aqui, para tampar o buraco.
Tem que ter autorização para abrir esse buraco.
Então,
coisa que a prefeitura não está cumprindo.
Aí,
que é lei, né? É lei.
Esse buraco já teve no mandato passado. Tem muita gente que questiona. No mandato passado teve essa bananeira, nesse não tem, mas não interessa o mandato passado. Nós temos que ver esse. É o que nós estamos agora aqui. Entendeu? Esse que é o... Porque hoje eu saí de casa e falei, gente, será que nós estamos cobrando pouco? Porque eu tenho certeza que está cobrando todas as vezes. Ou será que está sendo pouco executado? Fica essa questão aí para a população que
posso
vai.
Posso pedir uma
responder.
Parte, o vereador Afrânio?
À vontade.
Inclusive, a gente é muito cobrado dentro da nossa família, né? Porque tem buraco na porta da casa da nossa família.
Sandra?
E a gente sente, assim, que a gente não está tendo nenhum respaldo, né?
Hoje eu saí de casa, a minha esposa falou: ó, cobra lá a iluminação do bairro Canaã, lá que está uma escuridão. Entendeu? Então, as cobranças... E agora também, eu sei que o período está sendo um período de chuva, mas, gente, a gente sabe que a tardezinha, durante o dia, deu uma clareada, vamos correr atrás, porque como que vai fazer? Então, fica aí o nosso pedido a respeito dos buracos na cidade. A prefeitura tem como cobrar, porque existe a lei, entendeu? Da Copasa. Eu fiz um questionamento ao responsável, o João Vitor, até quero agradecer, que ele é muito atencioso, mas também não depende só dele. Eu fiz um pedido para ele para que fizesse esse questionamento desse buraco ali, ó. Até hoje ele falou que ia conversar com o pessoal lá, e agora, infelizmente, hoje cedo, eu vinha vindo ali para o sacolão buscar algumas coisas lá, tinha uma bananeira na porta lá. Aí fica essa questão. Teve no mandato passado? Teve, mas nós temos que preocupar com o de hoje, que é o que nós estamos, né? Fica o nosso pedido aí, né? Para que as coisas aconteçam e a população que esteja ciente que nós estamos cobrando. Todas as reuniões, nós estamos usando a tribuna, falando, debatendo os assuntos, né? Então, fica aí os nossos pedidos na intenção que sejam resolvidos. Uma ótima noite.
Você dá uma palavra?
Pode falar. Pode.
Então, vou falar um pouco. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus pela chuva.
Certo.
Porque a estrada está ruim, realmente. Mas é melhor estar tá ruim com chuva, porque chuva é fartura na mesa. Quem plantou milho lá, o Mauro sabe, e chanta também mais milho. As lavouras estão uma beleza. Então, agora está realmente está ruim mesmo,
certo.
Plenamente. Por quê? Quando entra as águas, o mato vai invadindo a estrada. Igual café, que eu tenho café, o Mauro tem. Roça. Dentro de 20 dias, precisa roçar outra vez, porque o mato cresce igual uma bala. Então, na beira das estradas, acontece isso. O mato vem igual uma bala. E ela vai enforcando a estrada. Dos dois lados. Né? A água vai correndo no meio da estrada, no centro da estrada. Aí cava com as estradas.
Certo.
Aí, é o cascalho, depósito. Eu concordo plenamente. Mas que eu vejo, que eu acompanho as máquinas da prefeitura, assim, de vez em quando, está sem infraestrutura para pôr esse depósito. Sei. Quando ele anda só no osso. Tem um caminhão, dois puxando, três. Tira um caminhão para o lixo, outro para outra coisa, para outra coisa.
Certo.
Ele trabalha com muita dificuldade. Precisa ter mais caminhão. É, mais gente, não sei. Reta. E essas tiradas d'água, que é muito importante. Isso é a coisa principal da estrada. Mas a prefeitura tem só uma máquina, duas. Não dá conta. Aí eu vejo falar aí, mas a realidade é difícil.
Certo.
E eu quero agradecer também a comunidade dos Alves. Sábado agora, eles reuniram lá mais de 20 pessoas, roçando a estrada. Pegou lá na comunidade, roçou a comunidade inteirinha, dos dois lados. Então eu vi que lá, que a estrada estava muito fechada. É quando passou um carro. Eles roçaram, daqui a 20 dias vão passar um roundup nas beiras. Aí facilita muito para a prefeitura trabalhar. A máquina vem, não tem sujeira, rende o dobro e fica melhor o serviço. Então eu quero parabenizar a comunidade dos Alves pelo trabalho dele, desempenho, porque eles viram que eles que ocupam a estrada, eles precisam agir, porque esperar a prefeitura ir lá vai demorar muito.
Certo.
Então, todos os comunidades pensassem como eles fizeram lá, ajudaria muito o município. Então, o que eu vejo, o executivo, precisa ter mais parceria com as comunidades rurais. É, mais assistência, mais diálogo. Eu acho que falta muito isso na prefeitura, é isso. É os secretários.
Certo.
Tem uma ponte, um mataburro. Eu sei que está apertado de serviço. Não sabe. É. Mas vai lá dar uma satisfação. Certo. Vai lá, conversa com a pessoa. E a pessoa sabe.
Isso.
Agora, eu acho muito importante não parecer.
Isso. Agora você falou um ponto. É, primeiramente, eu queria te fazer uma pergunta. Você acha, então, essa questão dos depósitos na época de seca, na época, você acha que ajuda muito,
ajuda
certo?
Ajuda plenamente. Mas podia ter a terceirizar os caminhões para fazer esses depósitos, porque a prefeitura, os caminhões prefeitura são poucos. Porque eu vi, quebra muito, é sempre tem um defeito.
Certo. Não, Carlão, não se discute a questão da chuva. Eu sou verdureiro, eu estou no mesmo ramo de verdura e confesso para você que se eu for esperar a chuva, se eu for pôr culpa na chuva, eu não trabalho, não vendo minhas verduras, não faço nada. O que eu acho é o seguinte, que a questão de falta de máquina, existe o consórcio da MOG. Você lembra que fazia o consórcio, trazia, contratava tantas horas de máquina? Se não me falha em memória, alguns vereadores aqui no começo do mandato questionou. Antes de vir o Rael, antes de vir essa máquina nova, o pessoal questionava. Então, eu acho que seria interessante esse consórcio. Agora passou o período, eu acho que até o Carlão questionou uma vez, não questionou, Carlão? Agora passou o período da chuva, vamos contratar umas horas de máquina para ver se consegue fazer, agilizar para o pessoal da Zona Rural. Pessoal da Zona Rural, eu sei que está chovendo, mas o pessoal está inquestionado. Acredito para todos os vereadores. E a gente tem por obrigação de dar uma atenção especial para eles, porque eles que trazem parte do nosso sustento. Então, é uma cobrança, porque eu sei que está todo mundo sendo cobrado. Falei com o Dr. Roosevelt aqui, que é o nosso presidente, nós temos que cobrar, porque o povo nos cobra. O caminho nosso aqui é usar a tribuna, entendeu? O pessoal vem, questiona, nós temos que usar a tribuna. Hoje, conversei com o Rodrigão, falei, Rodrigão, nós cobramos, agora não depende de nós. Ele falou para mim, Afrânio, mas será que nesses 30 dias, esses 3 meses de administração, não conseguiram um caminhão de castalho? Choveu os 90 dias e eu fiquei numa situação difícil. Então, a população, eu quero que a população veja que toda semana nós estamos cobrando, né? A função de execução não é nossa. E o pessoal vem questionando. Então, fica aí uma ideia, Carlão, é uma ideia construtiva. Vamos contratar, então, mais umas horas de máquina para ver se agiliza para o pessoal da Zona Rural, viu? É um pedido feito dos moradores.
É, Afrânio, também é uma questão de segurança, né? É uma questão, assim, tem algumas pontes, até já falei com o Marcelo. Hoje a moradora me falou de novo lá do bairro Cateto. Está um perigo. Essa noite, uma moto quase caiu lá. Então, assim, nossa preocupação é com a segurança das pessoas que passam por lá, né? E, então, assim, a gente tem que pedir mesmo, né? O Marcelo falou que o outro morador já tinha pedido. Inclusive, essa mesma moradora me reclamou para mim, aqui, perto daquele moço do Bar Avenida. Aqui. Não.
Dalva. Fizeram uma cerca ali, bem na estrada, então, que está um perigo. A estrada, já passei para o Marcelo, já passei para o Eto. Né? Pediram, assim, encarecidamente, né, para alguém lá tomar uma atitude que vai acontecer um acidente ali. Né? Então, é isso aí que você falou. Se a gente está falando, é porque eles pedem.
Isso.
Né? E a gente tem que passar aqui.
O meu tempo está esgotado.
E eu gostei também dessa ideia do Carlão, viu, Carlão? Que a comunidade também, né, ajudar é muito importante.
É, Fred.
Pode falar, Mário.
Lá no bairro da Serrinha mesmo, está triste lá. Deus me livre, não está tendo condições de passar. Quando chove, dá enchente, está rodando carro.
Certo.
Lá puseram um tanto de como chama aquilo? Entulho.
Entulho.
Ainda ficou pior ainda.
O que a população, o pessoal está entendendo o seguinte, a população da Zona Rural não está pedindo para que arrume as estradas nesse período de chuva. Eles estão pedindo socorro para poder chegar até o momento de seca, Marquinhos. Não é verdade? Socorro nos lugares que estão com mais problema até chegar o momento de seca para fazer todos os bairros, né? Vereador. Isso aí é um pedido da população.
Vereador,
é?
O tempo, por favor.
Certinho, obrigado. Boa noite a todos.
Agora com a palavra o vereador Marco Antônio Ferreira.
Boa noite, presidente. Dr. Roosevelt, cumprimento os demais vereadores. Muzambinho.com, que leva as informações para os nossos internautas. Amauri Júnior News, Radioatividade e Folha Regional. Eu gostaria de colocar para a população que este final de semana eu fui fazer uma visita no hospital ao produtor rural Sr. Francisco Romeu, que adoeceu no campo e está internado. Mas, graças a Deus, já está melhor. Mas eu tive uma grande surpresa ao chegar no hospital e a luta de todos nós está lá, bem visível para toda a população. Quando eles forem no hospital agora, tem uma placa onde tem o nome de todos os profissionais habilitados para estarem trabalhando, quem está de plantão, quem está de sobreaviso. E, além dessa informação, está lá quanto que tem de convênio, quanto que está pagando, 316 mil e alguns quebradinhos por mês para poder manter o pronto-socorro. Eu acho que isso é uma grande conquista nossa, e da Secretaria da Saúde, através da secretária Adriana e da Daniela. E ao prefeito também, porque é uma luta nossa junto com os demais. Gostaria de lembrar também aos ouvintes sobre a audiência pública que vai ocorrer em abril sobre o café, que é a Verde Grão, né? É, já tem a data aí, nós vamos passar os convites, combinar com o presidente essa semana ainda, para a gente poder já marcar com deputados, imprensa, vereadores, para a gente poder fazer a audiência pública aqui na Câmara Municipal. Eu acho interessante o assunto sobre estrada. Eu trabalho na Emater MG, já vai para 25 anos, mas eu tenho de extensão rural, 32, 33 anos de extensão rural em outras empresas do qual eu trabalhei. E eu tive a oportunidade, lá em 1989, de ir para a cidade de Curitiba, e lá no Paraná eu trabalhei só com estradas, na cidade de Nova América da Colina, já bem no norte aqui do Paraná. E lá eu aprendi uma coisa: estrada se trabalha no verão, não se trabalha estrada no inverno, nem para poder corrigir. Porque, a partir do momento que você colocar um profissional para poder fazer as estradas, nós não teremos problema. E um outro detalhe que é mais importante: as nossas estradas, por causa de passar as máquinas, ela afundou o leito da estrada. Afundando o leito da estrada, você tem as camadas de solo. E ela chega em uma determinada profundidade, onde essa camada de solo ela não consegue segurar mais o cascalho que é colocado em cima, que é aquele que vocês chamam de saibro. Então, o que, que a gente tem que fazer? Nós vamos ter que planejar a estrada. Uma outra coisa também que eu acho interessante, eu trabalho com os produtores rurais aqui, tem aqui em Muzambinho 21 anos. Interessante, quando vem uma quantidade exorbitante de chuva, nós não estamos falando aí de 12, 13, 15, 20 milímetros, não. A média aqui, esse ano, de cair chuva de imediato, é de 35, 40, 50. Semana passada caiu aí 90 milímetros de chuva em menos de 30 minutos. Ô, gente, quer dizer que num metro quadrado caiu 90 litros de água. Nós tivemos recentemente aí, em um dia, 125 milímetros de água, ou seja, num metro quadrado, 125 litros de água. Não tem estrada que aguente, não tem o rio que suporte e nem manilha que sustente essa quantidade de água. A chuva, ela vem para nos mostrar os nossos erros. No passado, nós tivemos aí 7 anos de seca. Olha o prejuízo que nos trouxe a seca. E agora nós temos água em abundância que está alimentando os nossos lençóis freáticos. E o mais importante, nós não aprendemos a colher a chuva. Nós temos que colher chuva. E como é que se colhe chuva? É fazendo bacia de contenção nas propriedades, é fazendo curva de nível, é fazendo o trabalho que tem que ser feito, barraginha nas estradas. Para quê? Para reter água. E essas águas alimentarem os nossos lençóis freáticos. Se a gente fosse cumprir, fazer cumprir o que está na legislação, as estradas ela tem uma metragem do lado direito e do lado esquerdo. E as estradas elas teriam que ter aí, no mínimo, 15 metros.
Vereador, um minuto à parte.
Pode.
Vereador Marquinhos, uma coisa importante para a retenção de água são as subsolagens nas pastagens, né?
Correto.
Meu Deus, eu nunca vi tanta água esse ano nos pastos de braquiária, né? Ela não observa, não está observando mais a água, né? Não observa a água. E aquelas cachoeiras, os pastos mais tortos, cai tudo na estrada e arrebenta tudo. Então, a subsolagem também na pastagem de braquiária é muito importante.
É fundamental. Primeiro, por causa do pisoteio. Feito, né? Por causa do pisoteio do gado. Sim. Nenhuma área de 10 mil metros quadrados, que corresponde a um hectare, nós perdemos aí mais de 10 toneladas de matéria orgânica que se vai pela chuva, pela lixiviação. Então, assim, é difícil. E na região, pelo que eu estou rodando, não tem estrada boa, não. Tem, não. Não tem. Em todas as estradas que eu estou indo, e olha que eu rodo, hein? Não tem, não. Com relação à rodovia Muzambinho-Caconde, tem que ser feito alguma coisa? Tem. E eu acredito que já foi iniciada as obras, porque já foi feito o levantamento topográfico. Já estão contratando mão de obra para poder trabalhar. A empresa já está aí fazendo o levantamento do que ela vai gastar. Então, a gente tem que acreditar nisso que está sendo feito, a gente cobrar e a gente ir em cima para poder ser efetuado. Nem o cascalho daqui a Guaxupé. Nós não temos nem 30, 40 dias que a obra foi efetuada. Já tem buracos na rodovia. Então, eu não recomendo mexer na estrada com chuva, pela experiência que eu tenho. E olha que esta não é minha área. Beleza? Um outro detalhe, com relação ao Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável. Muzambinho, no passado, tinha o conselho, e este conselho tinha pessoas das comunidades rurais, do qual fazia representatividade dentro deste conselho, e este conselho trazia, junto com a prefeitura, era uma quebra de paradigmas, distribuindo o poder para as comunidades rurais. Cada comunidade tinha um representante dentro deste conselho. E funcionava, e funciona. Basta ter vontade que ele volte a funcionar, porque ele está aí, ele não está extinto. Ele está apenas dormente. Só falta a gente chamar as pessoas e, novamente, fazer esse conselho e trazer ele à tona. É muito importante. A iluminação na cidade. Se vocês andarem aqui na rua 7 de setembro, ali perto do pai do Marquinho aqui, da Câmara, vocês vão ver lá que tem LED, tem duas lâmpadas de LED. Na hora que vocês estiverem passando na rua, observem para vocês verem a diferença que é a luminosidade no asfalto, é mais claro. E para poder encerrar, eu acho que nós temos que dar as mãos aqui e a gente fazer um trabalho sério. Nós temos que fazer um trabalho sério. Não colocar culpa em ninguém, mas buscar resultados. E qual que seria o resultado? Eu, essa semana, segunda-feira e semana passada, eu estou sendo muito abordado na rua sobre a quantidade de cachorro que está na rua atropelando os carros, né? Porque não é os carros que estão atropelando os cachorros, é os cachorros que atropelam os carros. Porque se você andar na avenida aqui, eles vão para cima do carro e não saem da frente. Então, alguma coisa tem que ser feita. O executivo tem que tomar alguma providência. E nós aqui também. Fazendo o quê? Alguma legislação que eu tenho cachorro em casa. E o meu cachorro é como se fosse o meu filho. Eu fiquei 1 ano e meio com o meu cachorro do lado da minha cama quando ele pegou parvovirose. E eu cuidei desse cachorro. Gastei um absurdo. E o veterinário que cuidou do meu cachorro foi o Rodrigo, filho da Sônia, que é uma pessoa que eu estimo. Então, a gente fazer leis aqui, se eu pegar uma casinha e colocar na porta da minha casa e colocar um cachorro, o cachorro passa a ser meu. Eu não estou falando que a pessoa não precisa cuidar do cachorro e nem deve cuidar, mas essas pessoas têm que ser tutoras desses cachorros. Porque, pelo menos, na hora que morder alguém, foi muita gente mordida para o cachorro. Foi muita gente, menina que caiu de moto, carro que atropelou. Eu ouvi aqui dentro da Casa Legislativa recentemente, ó, se você atropela um cachorro e o abandona, é abandono, é crime. Agora, quem é que vai cuidar dessas pessoas que estão vitimadas pelos cachorros? Então, assim, nós temos que fazer alguma coisa? Tem que fazer. Tem que ter bom senso? Tem que ter bom senso. Mas a gente não pode colocar nada além na frente de ninguém. É responsabilidade nossa. Não é de um, é de todos. E nós temos que fazer alguma coisa. Presidente, assim, eu fui muito procurado. Muito procurado. Muita gente questionando. Hoje também teve uma senhora de 80... Eu não sei se foi hoje ou se foi anteontem. Uma senhora de 88 anos que foi agredida por... gente, você vai sair com o cachorro? Olha, eu estou falando eu. Eu saio com o meu cachorro final de semana para poder dar uma volta e eu coloco a coleira no cachorro, ele vai com a guia no cachorrinho. Eu levo no meu bolso, podem reparar quem estiver na cidade aí que eu estiver andando com o cachorro, se o meu cachorro faz cocô na rua, eu colho o cocô dele. No saquinho que eu levo no bolso, colho o cocô, amarro e ponho na lixeira. Para quê? Para que as pessoas não pisem no cocô do cachorro. Porque o cachorro é meu. Ele não é da cidade, é meu. É eu que tenho que providenciar lazer e qualidade de vida para ele. O cachorro fica triste, fica estressado dentro de casa? Fica. Nós ficamos, por que eles não vão ficar? Mas a gente tem que ter responsabilidade. Agora, eu fico vendo aí, ó, os meninos saem com os cachorros para a rua, deixam os cachorros soltos, entram para dentro da casa de tia, de não sei quem, ficam lá. Aí a senhora está passando na rua, os cachorros vão para cima dela e abocanham a senhora. O responsável pelo cachorro é que tem que responder por isso. Não somos nós, não.
Vereador, depois você permite uma parte?
Pode. Uhum. Apesar de que meu tempo já acabou, viu, Jaqueline?
Tá.
Mas eu te dou a parte.
Tá certo.
Então, assim, eu fico preocupado com isso. É luta nossa. Nós temos que fazer alguma coisa. E está na hora da gente fazer. Vamos criar lei, vamos fazer o que tem que ser feito para providenciar e a gente tomar a medida certa com essas pessoas que são irresponsáveis. Não adianta julgar a responsabilidade no cão. São nas pessoas. Te dou a parte, Jaqueline.
Bom, eu fico muito feliz por essa fala hoje, em questão do vereador estar falando em questão dessa parte, porque é isso que eu queria chegar. Porque hoje a gente teve o senhor prefeito convocou na parte da manhã, às 9 horas, né, em questão dessa parte, porque está muito difícil mesmo. Está tendo muitas situações e a gente reuniu para tentar achar, porque agora perdeu o controle, né? E até eu sugeri para ele que já está em andamento um projeto, depois, se todos puderem participar, eu ficaria muito feliz se todo mundo pudesse ajudar em questão da parte da responsabilidade do dono. Porque, andando de semana passada nos bairros até agora, eu percebi que muitos dos animais que estão atacando têm dono. Então, a gente fazer uma lei em questão da notificação, multar o dono, fazer com que eles saiam nas ruas, que é passear, igual o Marquinhos falou, assim, na guia, entendeu? E outra coisa, guia, e outra, não é para sujar a rua, não. Várias cidades já têm um projeto junto ali, com a sacolinha, com o bem-estar, com o meio ambiente, tudo junto. Hoje, o senhor prefeito olhou para mim e falou assim, nossa, a gente precisa pegar pelo menos os que estão atacando, assim, de imediato. Aí todo mundo olhou para a cara e falou assim, mas aonde nós vamos colocar? Porque, para colocar, tem que ser um lugar adequado também. Porque, senão, vai em cima do poder público, em cima do local. Então, o que foi mais difícil? Achar um local, ok, se a gente não tivesse tantos em casa, eu poderia ir lá e pegar 10 animais, né? Porque a gente pegou 30, só que aí eu vou ficar até quando? Pegando tirando dos bolsos, animal dos outros. E está muito difícil, porque está atacando as pessoas todas me mandam, Jaqueline, aí eu explico, falo, olha, tem a lei, tem tudo certinho, só que é a mesma coisa do atropelamento, né? Que eu estava tentando explicar. Atropelou o animal, para, entrega para o dono, o animal é seu, você tem responsabilidade de veterinário, de tudo ali. A omissão de socorro de deixar o animal, qualquer ser vivo ali, agonizando, que é a parte é omissa, né? Vamos dizer assim. Mas é isso que eu estava falando. Eu preciso de ajuda de todos os vereadores em questão dessa parte, porque está muito difícil. E o que eu penso? Hoje eu fiquei muito feliz também com a Tatiana, que entrou agora na Vigilância Sanitária, no lugar da DEU, né? E
filho do Bianchi.
Isso. Já fazendo junto com a secretária de saúde, gente, é a primeira vez que a gente tem uma abertura com a secretária de saúde, preocupando com a saúde pública, porque é saúde pública, tudo que está em questão das vias. Então, assim, é muito difícil, e assim, a gente está tendo uma abertura, queira ou não, com essa primeira administração que está preocupando, porque já foram mais de 2 mil animais castrados em um ano, junto, né, à subvenção da ONG com o programa. Então, assim, eu acho que a conscientização, a castração, e todo mundo tiver um animal dentro de casa castrado e vacinado, não vai doar para qualquer um, não vai proliferar. A gente fazer a lei em questão de punir os donos, parar em questão dessa parte, junto com a coisa. Então, eu acho que é isso, né? É isso que a gente tem que fazer. Porque os animais estão ali. E as pessoas vão tratar, lógico, que tem a lei do cão comunitário, e essa microchipagem vai ajudar muito, porque na hora que for começar a parte, lógico, gente, começamos agora, e vem vindo de muito tempo, né, igual outras cidades, isso não é problema só em Muzambinho, é em todas, até a gente falou assim, vamos, coloca a Camila do Meio Ambiente, falou assim, coloca que está em estado de calamidade para ver uma verba para poder colocar esses animais em algum lugar. Então, a gente pensou em todas as situações. Se eu tivesse uma chácara, alguma coisa, eu pegava pelo menos os 10 que estão ali atacando mesmo, porque é uma matilha, né? E levava, mas é a fundo. Eu não posso ficar tirando a responsabilidade, assim, eu estou falando como protetora agora. E a responsabilidade daquele que está lá, hoje nós ficamos bravas, porque eu e minha mãe, nós fomos na denúncia, a gente chega nos lugares da denúncia, está aquele mundo de animal, tudo sem castrar, tem um projeto de castração gratuito, os animais tudo na rua, aí mordeu, eu falei, da senhora? É, não para aqui dentro, gente, não para aqui dentro, a pessoa tem que ver como que vai. Né?
Eu acho que o maior problema dos cães no nosso município, primeiro, nossa cidade, toda ela é, hoje, filmada em matéria de segurança. Então, a gente sabe quem é que está soltando cachorro na rua.
E tem isso também, porque muitos dos animais que estão vindo, gente, não são os animais.
Mas eu não entendo o seguinte, se eu ponho uma parte de segurança para poder funcionar, é porque eu quero resultado. Eu fico vendo aqui, você sai de madrugada, você vê as pessoas quebrando banco, fazendo vandalismo com o patrimônio público, e ninguém é punido. E é tudo filmado. Uai, alguma coisa errada está acontecendo. E quando eu falo sobre os cachorros de rua é cachorro de rua. Porque a partir do momento que você atropela um animal, o dono some.
É.
Some. Pode estar na porta da casa dele. Acabou de sair da casa. Você atropelou. Se você matou e não maçou o carro, não tem problema nenhum. Agora, quando quebra o carro, o rapaz, o dono, fica quietinho, ainda fica falando, nossa, o dono desse cachorro é irresponsável. E é ele mesmo que estava dentro de casa e que deixou o cachorro sair. Então, assim, a gente tem que fazer alguma coisa. Eu estou disposto a fazer a lei, já até propus, com relação a tutor, das pessoas serem tutor, de ter essa parte da sacolinha, para poder amenizar a situação do nosso município. Passou da hora de nós fazermos alguma coisa. Boa noite, está terminado.
Obrigado, vereadora. Com a palavra agora o vereador Gilmar Labanca. Por favor, Marquinhos, assume a cadeira um minutinho só.
Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores, assessores, público presente. Boa noite também quem nos acompanha através da Rádio Atividade, a Mauri Júnior, Folha Regional, Mozambim.com, nossos internautas que nos acompanham através da página oficial do Facebook. Eu ia falar dos cachorros, ia deixar até para o final, mas o assunto estava aqui, eu até ia pedir uma parte, mas já vou falar. Realmente saiu do controle, né? Saiu do controle. E hoje o que a gente mais escuta das pessoas é o que vocês vão fazer com esses cachorros? O que o povo mais me pede é o telefone da Jaqueline, que eu já nem passo mais, porque eu sei que ela está sobrecarregada, eu sei que o pessoal que trabalha nessa questão dos cachorros estão sobrecarregados. Agora, o que não pode é tanta gente ser atacada por cachorro na rua igual está sendo, né? Semana passada, eu acredito que capaz que teve uns 4 ou 5 atacados por cachorro. Né? 6. Hoje, novamente, a senhorinha aqui foi atacada por cachorro. De moto, eu não consigo sair de moto mais na cidade, porque passar perto da pastelaria Doce Vício de moto é complicado. Passar aqui na avenida, em frente ao botequim, é complicado. Eu saio cedinho para ir para a roça, todo dia. Ali, em frente àquele posto novo da saída da cidade ali, Brasil Petro, não tem condição de passar, porque os cachorros atacam a gente e mordem a gente. Então, assim, realmente está fora do controle. A gente sabe, assim, que os animais a gente tem que cuidar, mas, assim, está realmente fora do controle. Hoje eu falei com alguns vereadores que eu acho, assim, que a gente tem que juntar as forças. Eu pensei em a gente fazer uma audiência pública, trazer o pessoal para cá, para a gente conversar sobre isso. Se vocês acharem que seria interessante a gente fazer uma audiência pública, eu sou parceiro, vamos chamar o pessoal para cá para a gente conversar nessa audiência pública, porque realmente não adianta. Só os protetores dos animais não vai dar conta. O poder público que realmente tem que tomar a frente disso aí, a gente vê que parece que está um pouco de pés e mãos atadas também com relação a isso. Então, realmente, uma ação tem que ser feita. E eu, assim, e a gente fica chateado, eu vejo na Palmeia mesmo. Às vezes eu estou na minha chácara lá, de repente, o bonitão para o carro lá e solta o cachorro lá na rodovia. Ele sabe que ali na comunidade vai ter alguém que vai tratar, porque vai deixar o bichinho passar fome, passar sede? Não vai. Então acaba acolhendo e o cachorro que outro soltou acaba ficando lá e morando lá. A minha irmã mesmo já está com um cachorro lá que era de outra pessoa, minha sobrinha já está, que era de outra pessoa, que soltou na beira da rodovia e ele foi para a comunidade. Então, é assim, eu sugiro, se essa casa puder, juntamente com os protetores dos animais, a gente propor uma audiência pública, trazer para casa as autoridades todas e a gente conversar sobre isso. Porque hoje, sinceramente, já virou uma questão de saúde pública. E não é só cachorro, não. É, nós estamos com problemas de gatos também aqui na cidade. Eu já recebi telefonemas de moradores de alguns lugares aí, que tem algumas casas que estão com 30, 40 gatos. E os gatos vão para a casa dos vizinhos. Aí faz cocô, suja a casa dos vizinhos, risca os carros, solta pelo para tudo quanto é lado. É bonito, tem que cuidar. Mas, assim, acho que é questão hoje de saúde pública. É questão de saúde pública. Então, assim, A causa é nobre, é justa, é importante, mas tem que ser uma coisa mais, assim, mais organizada. Eu estou com dó de você já, que eu estou com dó do pessoal que protege os animais aí, porque realmente a coisa saiu do controle. Né? Então, eu proponho uma audiência pública. Ah, tem os cavalos, né, que estão no campo da Barra Funda, estão no meio das ruas, estão para todo lado. Então, assim...
Você permite só uma parte em questão, só para pontuar em questão? Então, questão até, eu já havia falado com o vereador Baiano sobre a lei e com o doutor... Semana passada, né, que eu estive no gabinete do doutor juntamente com a minha mãe, em questão dessa parte da lei. Então, se possível, eu até quero, assim, se quiser todo mundo participar dessa lei, eu ficaria muito feliz, porque eu acho que vai ser a primeira vez que uma administração deu abertura a isso, né? Um olhar diferenciado em questão dessa parte. Então, assim, se a gente, doutor, puder ajudar a gente, o esboço, e todos nós a gente participar... Eu ficaria muito feliz com todos os vereadores, primeira vez no Legislativo, né, e dando abertura no Executivo, porque quando a gente sair, pelo menos eu, quando ficar como protetora, eu vou ter onde recorrer em cima de uma lei, né, e em cima de qualquer situação. Questão dos cavalos também, aí até hoje eu falei com o prefeito, já tem um projeto pronto, faz 4 meses, até o Éter falar com o Tarcísio, está em cima da mesa do Tarcísio. Questão dos cavalos, com a parceria do Instituto, tudo certinho. É só trazer a lei, é para a gente estar aprovando aqui, para poder estar fazendo essa parceria, que vai ser tipo um pátio de carro, para entender. Vai resgatar o animal, levar para lá, fica lá 5 dias... O dono do animal, se ele for retirar, ele paga todas as despesas em si, né, veterinário, tudo. Se não for, a gente passa para doação. Por isso que nós aprovamos aquela lei, que a gente mudou o código de postura, porque antigamente a lei tinha que leiloar o animal. Hoje não, a gente pode estar doando. E eu creio que são os mesmos animais.
Se a gente fizer essa audiência pública, essa lei ela pode ser construída nessa audiência pública, inclusive com a participação da comunidade, para que seja uma lei realmente abrangente para realmente solucionar o problema. Então, acho que...
Foi feita uma lei, entendeu? Que ela determina que o animal de porte grande, ele tem que usar a focinheira. Né, Marquinhos? Tem essa lei, não tem, Marquinhos?
Em questão dos animais bravos, se for sair nas guias, em questão do pitbull, né, os Rottweiler, tem essa lei também que, infelizmente, o pessoal não respeita. Então, acho que é fiscalização, conscientização, né? E até em cima de lei. Então, se a gente puder fazer esse projeto o mais rápido possível, para a gente já começar para diminuindo essa situação e em questão de castração também.
Isso aí. Somos parceiros e nós queremos uma cidade melhor, então acho que depende de cada um de nós. Né? Hoje eu faço parte da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Quando eu era presidente, eu falei várias vezes aqui nessa casa para a gente pensar em... conversar sobre um plano diretor, reestruturar o plano diretor da nossa cidade. E hoje, como membro de uma comissão, eu gostaria, sim, que a gente pudesse começar a conversar sobre isso, chamar as pessoas para cá para a gente conversar sobre isso, falar para o executivo, porque já passou da hora da gente rever nosso plano diretor. Inclusive, né, o senhor Carlos da Loja está nos ouvindo, falou a respeito da acessibilidade. Né? Então, nós precisamos realmente dar uma conversada sobre o plano diretor da nossa cidade, para a gente ver o que a gente pode fazer, porque aquele plano diretor está um pouco ultrapassado. Então, a gente trabalhar sobre isso. Amanhã, dia 14, às 19 horas, nós temos lançamento do Parlamento Jovem aqui na nossa cidade. Nós fizemos mobilização na Escola Salatiel, nós fizemos mobilização no Instituto Federal, no Colégio Objetivo, nós fizemos mobilização no liceu, e nós temos para amanhã inscritos 55 jovens para a abertura do Parlamento Jovem aqui na nossa cidade. Todos os vereadores estão intimados a estarem presentes aqui na abertura do Parlamento Jovem 2023, e o tema deste ano é um tema muito importante, que é jovem e mercado de trabalho. Nós vamos debater muito sobre o espaço que o jovem tem que ocupar na nossa sociedade, principalmente com relação ao emprego, primeiro emprego. Como é que as políticas públicas dos nossos gestores estão sendo desenvolvidas para esses jovens que precisam trabalhar? Eu também tive a grata satisfação de estar em Alfenas, nessa sexta-feira, onde aconteceu uma reunião com o deputado Luizinho, os assessores dele. Tivemos a presença de vários prefeitos lá para falar sobre... Minha Casa Minha Vida. E Minha Casa Minha Vida, que está voltando com tudo aí este ano. E a regulamentação do Minha Casa Minha Vida este ano está para ser agora já em março. Talvez até o fim de março já tenha saído a regulamentação do Minha Casa Minha Vida. Então, já tem a medida provisória número 1162 de 2023, né, que vai ser regulamentada. E uma coisa bacana é que está acontecendo na retomada do Minha Casa Minha Vida é que está voltando à faixa 1. A faixa 1 é as pessoas que vão ser atendidas e que a renda mensal bruta pode chegar até 2 salários mínimos, porque essa modalidade ela tinha sido extinta. Então, ela está voltando, né? Então, as pessoas que têm renda bruta até R$ 2.640 mensal bruta, eles estão voltando a ter novamente o acesso a essa modalidade de benefício, né? A faixa 2, que é de R$ 2.640 a R$ 4.400, e a faixa 3, que é de R$ 4.001 até R$ 8.000. Então, a regulamentação, né? O Ministério que trabalha com a questão da habitação já está trabalhando para a regulamentação. E uma coisa importante que foi falado nessa reunião: as prefeituras que se atirarem à frente, que já tiverem o terreno comprado para fazer a construção dessas casas, com certeza vai sair na frente. Então, até mesmo para conseguir o recurso para isso. Então, nós já falar aqui, né, dar um alô para o nosso prefeito, porque nós sabemos a deficiência de casas populares que nós temos na nossa cidade. Se ele tem a intenção de construir casa para o nosso povo, principalmente o pessoal mais necessitado, a hora é agora de sair na frente e procurar já as informações, porque se a regulamentação sair até fim de março, imagina quantas e quantas prefeituras vão correr para conseguir o recurso, para construir casa para o nosso povo. Porque tem muita gente precisando de moradia e isso é uma prioridade para todos nós, né? Ter a sua casa. Então, principalmente o pessoal mais necessitado. Então, se o senhor prefeito estiver me escutando, eu não sei quem é na prefeitura que vai trabalhar com habitação, mas já deixar alguém antenado lá e já ligar nos ministérios aí para ver o que, que pode ser feito para sair na frente, para conseguir esse recurso, para dar moradia para o nosso povo. No mais, é isso só que eu tenho para falar hoje. Quero agradecer, né, o pessoal que me escutou. Boa noite.
Boa noite, vereador. Eu quero falar para os nobres vereadores, quando fazer a parte, fazer menor um pouquinho, para não delongar muito a reunião, senão a turma começa a cochilar aqui e a reunião fica tarde demais. Isso aí é para todos, não estou... Falando para todos, para poder ser mais rápido. Porque... É, um minuto. E tá... Consulta o plenário se fazemos o intervalo regimental. Não? Coloco os requerimentos em discussão. Coloco os requerimentos em votação. Os edis que forem favoráveis, que permaneçam como estão. Que forem contrários, que se manifestem. Dou por aprovado os requerimentos e peço ao assessor legislativo que encaminhe a quem for de direito. Peço ao assessor legislativo que encaminhe as indicações ao executivo conforme regimento interno desta casa. Pergunto ao assessor legislativo se há redações finais aptas a serem votadas.
Não há.
Pergunto ao assessor legislativo se há projeto do legislativo dando entrada nessa casa.
Há o projeto de decreto legislativo número 2/2023, que dispõe sobre concessão da comenda José Otaviano Salles às personalidades que menciona. A Câmara Municipal de Muzambinho, Estado de Minas Gerais, por seus representantes, decreta. Artigo 1º. Fica concedida a comenda José Otaviano Salles, conforme a resolução número 5, de 23 de dezembro de 2014, às seguintes personalidades. 1. Senhor Edson Donizete de Oliveira. 2. Senhor Geraldo Montanari, in memoriam. 3. Senhor Jairo Rondinelli. 4. Senhor José Batista Ângelo. 5. Senhor Lauro Moreira de Souza. 6. Senhora Lia Mara Zaghi. 7. Senhor Mauro Donizete. 8. Senhor Máximo Del Valle Gaspar Filho. 9. Senhor Michel Salomão, in memoriam. 10. Senhor Milton Neves Filho. 11. Senhor Vinícius Dias de Resende. Artigo 2º. As despesas decorrentes do presente decreto legislativo correrão à conta de dotações próprias do orçamento vigente. Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Zambinho, 2 de março de 2023. Mesa diretora, Rúzio Pereira de Paula, presidente. Marco Antônio Ferreira, vice-presidente. Gilmar Martins da Banca, primeiro secretário. Israel Ramos Orlando, segundo secretário. Justificativa. Como emana da Resolução 5 de 23 de dezembro de 2014, que institui o dia 24 de março como Dia do Esportista, com a comenda José Otaviano Salles, cada edil indicou um esportista para receber homenagem em reunião solene do Legislativo e encaminhou biografia que consta do processo legislativo. Assim, contamos com o apoio dos demais edis ao presente projeto de decreto legislativo dessa justa homenagem. Muzambinho, 2 de março de 2023, Rúzio Pereira de Paula, presidente, Marco Antônio Ferreira, vice-presidente, Gilmar Martins da Banca, primeiro secretário, Israel Ramos Orlando, segundo secretário. Na conclusão, diante da análise, ressalta a imposição regimental de instrução do PDL com as biografias das homenageadas. A partir da formalização dessas, a proposição atenderá aos requisitos necessários para a admissibilidade e a tramitação na forma regimental. Este parecer, Moçambique, 6 de março de 2023, José Roberto Avalho Gaspar, assessor jurídico da Câmara, OAB 50627-NMG.
Senhor presidente, eu gostaria de pedir, como presidente da Comissão de Honrarias, se for possível a gente votar esse decreto em regime de urgência, pelo fato de que essa homenagem é para ser dia 24 e nós precisamos dar andamento na realização dela, em todos os trâmites para que ela aconteça. Então, eu gostaria, se fosse possível, pedir a urgência especial, tanto na aprovação do projeto como na redação final, para que nossos assessores pudessem dar continuidade na preparação da homenagem?
Sim. Peço ao primeiro secretário de Marla Banca que coloque em plenário a votação nominal do pedido de urgência especial do Edil Gilmar Labanca ao projeto do decreto legislativo de 2023, bem como da redação final.
Vereador Afrânio Verdureiro.
Favorável.
Carlão Miranda.
Favorável.
Baiano.
Favorável.
Eu sou favorável. Rael do Patrimônio.
Favorável.
Jaqueline Kraus.
Favorável.
Lúcia Bernardes.
Favorável.
Marquinho da Emater.
Favorável.
Mário Ai.
Favorável.
Sandra Marques.
Favorável.
Dou o pedido aprovado por 10 votos favoráveis e nenhum contrário. Pergunto ao assessor legislativo. Ah, não, peço o parecer das comissões de honrarias.
boa, essa canetinha aqui é boa, né?
Pergunto ao assessor se as comissões de honraria emitiu parecer favorável.
Sim.
Coloco o decreto legislativo 2/2023 em discussão.
Senhor presidente, eu quero falar sobre esse decreto, essa comenda, que leva o nome do senhor Célio Salles, né? Pai dele, senhor José Otaviano Salles. Que foi, na verdade, criado, né, em 23 de dezembro de 2014, mas eu acho que por poucas vezes nós tivemos esta homenagem aqui na Câmara, não sei se por umas duas ou três vezes, duas vezes, né? E também, por conta da pandemia, não foi possível realizar essa homenagem, e o ano passado, infelizmente, nós não realizamos também, mesmo a pandemia ter dado uma trégua, nós não realizamos o ano passado. Então, foi uma falha da comissão, acho, porque a gente poderia ter realizado e ter homenageado os atletas aqui de nossa cidade, porque eu acho importantíssimo a gente homenagear essas pessoas, né? Ainda mais homenagear esportistas, eu acho interessante também. Então, um prazer muito grande este ano a gente poder realizar essa homenagem, para a gente homenagear esses atletas aqui da nossa cidade. Então, assim, muito feliz, né, como presidente da Comissão de Honrarias, em poder hoje estar aqui e vendo esse projeto tramitar nessa casa, inclusive ser aprovado hoje, para que a gente possa realizar agora, dia 24, próximo, esta homenagem. Então, assim, achei importante, interessante, a gente poder homenageá-los. E feliz também por ter aprovação, inclusive, em regime de urgência dos nobres colegas.
Senhor presidente, eu gostaria de pedir a essa casa, na hora que for fazer os diplomas, não ter erro ortográfico. Pingo é pingo, assento é assento, vírgula é vírgula. Então, assim, para a gente não errar, para a gente não ter que fazer de volta. E um outro detalhe também, eu não sei, assim, eu sou totalmente favorável a fazer essas homenagens. Porque quem recebe as homenagens, a família, se sente orgulhoso, se sente feliz, e, principalmente, a gente tem que fazer essas homenagens a essas pessoas que estão vivas, apesar da gente fazer em memória. Porque o interessante é elas estarem aqui, mas a família permanece. E tem muita gente que me questiona, como vereador, sobre essas encomendas. E contrário ao que nós estamos fazendo aqui na Casa Legislativa. Mas eu quero dizer que eu sou favorável e que a gente deve homenagear, sim, aquelas pessoas que fazem alguma coisa de bom para as outras pessoas. Eu fico vendo aí, nós temos vereadores aqui que fazem um trabalho social, que continuam fazendo um trabalho social, e a gente deixa a nossa marca como história. E é isso que é interessante. Se amanhã quiserem homenageá-los, que homenageiem. Mas cada um tem que fazer a sua parte. E eu me pergunto, porque eu estou sendo cobrado pela população sobre essas homenagens. Mas eu acredito que a homenagem vem toda ela no tempo certo, no momento certo, porque nada é por acaso. Só isso, presidente.
Presidente, dá uma palavra. Eu sugiro que porte chamada, quando os homenageados chegam aqui, beleza. Na hora que for tirar foto com os homenageados aqui na frente, precisa por ordem de chegada também, por ordem também. Quem vem uma, vem outra, fica num tumulto aqui na frente. E fica até desconforto para a gente, para a verdade. Então, sugiro que seja chamado por ordem também. O Afrano vem com a família, né? Fica esperando o outro, vem. Seria mais legal, eu acho. Porque eu vejo que vem todo mundo junto, vira um tumulto aí, um estrovando o outro.
E sai o
Eu sugiro isso, só
Fala
isso.
Fala que obrigado. É parente seu e não é o parente.
Peço ao primeiro secretário, vereador Gilmar Labanca, para que coloque em plenário de votação nominal o projeto de decreto legislativo 2/2023.
Vereadora Frane Verdureiro.
Favorável.
Carlão Miranda.
Favorável.
Baiano.
Favorável.
Eu sou favorável. Rael do Patrimônio.
Favorável.
Jaqueline Kraus.
Favorável.
Lúcia Bernardes.
Favorável.
Marquinho de Mater.
Favorável.
Mário Ai.
Favorável.
Sandra Marques.
Favorável.
Dou por aprovado, em regime de urgência especial, em turno único, o projeto de decreto legislativo 2/2023, por 10 votos favoráveis, nenhum contrário. Peço ao assessor que encaminhe o projeto de decreto legislativo 2/2023 à Comissão de Legislação, Justiça e Redação para que faça a redação final e seu parecer. Já está fazendo? Pergunto ao assessor se as comissões de legislação, justiça e redação fez a redação do projeto de decreto legislativo 2/2023 e emitiu parecer favorável.
Sim.
Coloco a redação final do projeto de decreto legislativo 2/2023 em discussão. Peço ao primeiro secretário, vereador Gilmar Labanca, para que coloque em plenário de votação nominal da redação final do projeto de decreto legislativo 2/2023.
Afrano Verdureiro.
Favorável.
Carlão Miranda.
Favorável.
Baiano.
Favorável.
Eu sou favorável. Rael do Patrimônio.
Favorável.
Jaqueline Kraus.
Favorável.
Lúcia Bernardes.
Favorável.
Marquinho de Mater.
Favorável.
Mário Ai.
Favorável.
Sandra Marques.
Favorável.
Dou por aprovada a redação final do projeto de decreto legislativo 2/2023 por unanimidade dos votos. Peço assessoria que faça o decreto legislativo e sua publicação. Pergunto ao assessor legislativo se há projeto legislativo em tramitação.
Não há projeto legislativo em tramitação, nem para serem votados em turno único.
Pergunto ao assessor legislativo se há projetos dos legislativos aptos a ser votados em primeiro turno.
Projeto Lei nº 4.131/2022, que dispõe sobre instituição da Semana de Proteção Animal e da outras providências no município de Muzambinho.
Pergunta ao assessor legislativo se as comissões deram parecer e foram favoráveis.
Sim.
Coloco o projeto de lei 4.131/2023 em discussão. Coloco o projeto de lei 4.131/2023 em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Os que forem contrários, que se manifestem. Dou por aprovado o projeto de lei 4.131/2023 por unanimidade. Peço ao assessor do Legislativo que encaminhe o projeto de lei 4.131/2023 à Comissão de Legislação, Justiça e Redação para aparecer em segundo turno.
Projeto de lei número 4.136/2023, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, CMDPD, e da outras providências.
Pergunto ao assessor do Legislativo se as comissões deram parecer, se foram favoráveis.
Sim.
Coloco o projeto de lei 4.136/2023 em discussão. Coloco o projeto...
Eu queria falar sobre o conselho.
Tudo bem.
Então, eu fui procurada por várias pessoas, né, com deficiência, que sentem a necessidade de ter um conselho, né, para discutir, lutar pelos direitos deles, porque aqui em Zambim nós não temos, né, quem lute pelos direitos dessas pessoas com deficiência. Agradeço muito o doutor Zé Roberto, que me ajudou. E, inclusive, a gente não tinha colocado os pais das pessoas com deficiência, porque a gente pensa na pessoa com deficiência mais velha, né? Mas a gente sabe que hoje o autismo é uma deficiência, então nós precisamos colocar os seus pais, né, nesse conselho. Então, eu acredito muito, quero mandar um abraço para o Marquinho, que está muito feliz com esse conselho, vai fazer parte, com certeza. Alguns jovens da APAE também que querem fazer parte desse conselho. Então, eu agradeço muito. Já quero dizer para os meus pares que é muito importante esse conselho no nosso município.
Coloco o projeto de lei 4.136/2023 em votação. Os vereadores que forem favoráveis, que permaneçam como estão. Os que forem contrários, que se manifestem. Dou por aprovado por 10 votos favoráveis e nenhum contrário. Peço ao assessor legislativo que encaminhe o projeto de lei 4.136/2023 à Comissão de Legislação, Justiça e Redação para aparecer em segundo turno.
Projeto de lei número 4.137/2023, que dispõe sobre instituição e inclusão da Semana do Campo Limpo no calendário oficial de eventos de Muzambinho MG e da outras providências.
Pergunto ao assessor legislativo se as comissões deram pareceres foram favoráveis.
Sim.
Coloco o projeto de lei 4.137/2023 em discussão.
Sr. Rússio, eu queria agradecer ao Gilmar da Banca, ao doutor Zé Roberto, por ter ajudado e colocado esse projeto, porque é muito bom para os produtores rurais, ajuda muito o pessoal da zona rural. Obrigado.
Eu acho interessante o projeto 4.137/2023, está sendo colocado em discussão, em votação, porque é muito importante o trabalho que vem sendo feito com o recolhimento dessas embalagens e o uso de agrotóxico indiscriminado. A secretária que está ocupando o cargo agora, esqueço qual secretaria, do qual... A Bianchi. A Tatiane. Ela já me procurou semana passada, essa semana eu vou passar para a mesma uma palestra sobre o uso dos agrotóxicos, o que eles causam no organismo do ser humano e qual a deficiência que ele vai causar também. E é um trabalho, a gente tem que parabenizar aqui, Mário, Emater, Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria de Agricultura, Poder Executivo, Câmara de Vereadores, o IMA, não podemos deixar de falar aqui também, bem, bem claro isso, o IMA, porque na hora que você fala o projeto do Campo Limpo e as pessoas pensam que o projeto seria para prejudicar, e o medo, né, Mário, deles irem lá e serem multados. E, na verdade, é o contrário. O projeto ele calha, ele casa para que o produtor traga essas embalagens e deixem de usá-las. Eu já fui em propriedades aqui que o vereador pegava o galão de Roundup e colocava água para tomar água no campo. Eu já estive aqui numa associação que coletava-se leite num vasilhame de agrotóxico. E nós tiramos, e para poder dar consciência a eles deste trabalho. Então, assim, venha calhar, tem que parabenizar essa turma e a gente desempenhar cada vez mais. Porque desintoxicando o meio ambiente, estaremos desintoxicando os nossos lares e as nossas águas e os nossos animais. E no dia que a menina fizer a palestra aí, venham, assistam, porque vale a pena. Tá bom?
Eu quero falar sobre esse projeto, inclusive falar para o vereador, meu colega Mário Uai, o agradecimento para nós aqui, acho que não havia a necessidade pelo quê? Me lembro quando, da primeira vez que o senhor falou sobre esse projeto. E a importância que esse projeto tinha para a nossa cidade, para o nosso meio ambiente. Então, é assim, e vendo o trabalho que o senhor fez, né, usando a sua própria caminhonete para ir buscar nas propriedades o lixo para trazer até o Instituto Federal, é mais do que... esse projeto realmente tem que ser do seu nome, e é uma satisfação... É uma satisfação.
É mais poder. Que doação, né? Vamos falar isso.
Então, assim, esse projeto é seu, idealizado pelo senhor e construído, né, com uma parceria muito grande que tem por aí afora.
Muito.
Né, os parceiros que trabalham nesse projeto. Mas, assim, instituir o dia do Campo Limpo, inclusive nesta semana que vai ser comemorada, o dia do Campo Limpo, vai ter várias atividades... E aí nós temos que aproveitar esse projeto, porque o nosso ambiente precisa realmente ser despoluído, né? Assim como o Marquinhos falou. E assim, é um prazer imenso hoje estar votando esse projeto, que, na verdade, idealizado, sonhado pela sua pessoa.
E um detalhe também, viu? O Mário, ele deu uma opinião que é favorável e fervorosa, porque como era para levar só para o Instituto, né, Mário? Da gente fazer nas comunidades rurais. Não foi isso? A gente fazer para coleta lá na própria comunidade rural. Eu não lembro se era em duas ou uma e que ela fosse itinerária. É uma forma também da gente até coletar. E convidar novamente o Clóvis, da Emater, para poder trazer aqui o resultado, não só aqui em Muzambinho, mas... Campo Limpo, pegando nos outros municípios que também aderiram ao projeto Campo Limpo. São mais de 129 toneladas de embalagens, 129.800, alguma coisa assim, de embalagens que foram retiradas do campo e trazendo para poderem serem recicladas e destruídas nos locais de origem, nas empresas que forneceram o produto. Então, assim... É muito interessante. Parabéns.
Professora Sandra, esse dia eu estava assistindo uma entrevista na TV Cultura. Uma grande parte do autismo é provocado pelo agrotóxico. Isso segundo uma professora da Unicamp. Então, eu fiquei assim... Achei muito interessante, porque a gente está notando um crescimento muito grande desse problema, né? Então, nós temos que, de alguma forma... O mar está contribuindo com isso, já nós, né? Graças a Deus. Né? Então, estão contribuindo, um cerca de um lado, outro de outro, e vão dar as mãos que, no fim, vai dar tudo certo, se Deus quiser.
Professor Russo.
Parabéns a todos. Vai.
Eu não sei, alguns conhecem o Zé Vilela mesmo, que morreu.
Sim, o pai da Valéria. O
pai da Valéria. Foi por causa de agrotóxico, foi comprovado. Né?
Exatamente.
Tarcísio Viana.
É, o Tarcísio também.
Nossa, sim.
Coloco o projeto de lei 4.137 em votação. Os vereadores que forem favoráveis, que permaneçam como estão. Os que forem contrários, que se manifestem. Dou por aprovado por 10 votos favoráveis, nenhum contrário. Peço ao assessor legislativo que encaminhe o projeto de lei 4.137/2023 à Comissão de Legislação, Justiça e Redação para parecer em segundo turno.
Projeto de lei número 4.138/2023, que dispõe sobre instituição do mês Abril Azul dedicado à conscientização sobre o transtorno do espectro autista TEA no município de Muzambinho e da outras providências.
Pergunto ao assessor legislativo se as comissões deram parecer e se foram favoráveis.
Sim.
Coloco o projeto de lei 4.138 em discussão.
Bom, doutor Roosevelt, eu, na verdade, nunca li sobre isso que o senhor acabou de falar, né? Mas vou procurar saber, porque o que a gente tem de estudo é que é genético.
Genético.
Né? Mas a gente tem que estudar para ver, né, direitinho isso que o senhor falou. Fico muito feliz, porque não é a primeira vez que o senhor me fala que tem assistido palestras, né, entrevistas sobre o autismo. Eu fico muito feliz, inclusive com todos os meus colegas, que quando eu comecei a falar sobre isso, foi tudo muito novo para todos, né? E eu quero dizer que essa semana de conscientização sobre o autismo, no dia 2 de abril, é o Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo. Então, a gente fica muito grata, porque aqui em Muzambinho agora, se todos aprovarem, vai ter a semana de conscientização, né, no calendário do município. E eu gostaria muito mesmo que, se essa lei fosse aprovada, né, e sancionada pelo prefeito, que realmente as pessoas se conscientizassem. Quero agradecer o Yusin, que hoje já fechou com a gente a abertura da semana de conscientização. Inclusive, essa semana, esse dia 2, vai ter abertura em Pouso Alegre, que é o grupo de apoio ao autista coletivo Brilho Azul. O pessoal de Guaxupé vai vir participar com a gente, Juruaia. Então, assim, um evento muito importante, principalmente para as crianças, né, e para as mães. Hoje elas estiveram lá em casa, a gente teve uma reunião rápida, e a gente fica muito feliz, eu contando para uma mãe que nosso grupo também tem síndrome de Down. Inclusive, a gente vai comemorar agora dia 21 de março. E ela falou assim para mim, faz uma lei também para o síndrome de Down, né? Assim, e eu tenho certeza que vocês vão me ajudar, e nós vamos também colocar o síndrome de Down no calendário de Muzambinho, né? Porque nós precisamos conhecer, precisamos estudar, precisamos nos conscientizar. E eu fico muito feliz dessa Câmara estar tendo essa visão junto comigo, né? Inclusive, antes de ontem, nós perdemos um neurologista infantil que eu gostava muito, que eu aprendi muito com ele, que é o Dr. Clay Brits, é um estudioso sobre o autismo, morreu com 49 anos. Né? Então, assim, uma perda muito grande para a comunidade autista. E essa semana de conscientização, nós vamos ter parceria de várias secretarias, né? Hoje já fechamos com o Ilcinho, que nós vamos ter um evento lá no Parque Municipal. E eu acho interessante que as pessoas estão tendo mais consciência, né? Estão entendendo e querendo ajudar. E isso é muito importante para a nossa sociedade. E fala-se muito que tem aumentado os casos. O negócio é que hoje o diagnóstico está mais preciso, né? Então, hoje está mais fácil a gente detectar, né? E o diagnóstico precoce, por isso que eu sempre falo que é muito importante. Porque ele não tem cura, mas o que pode acontecer com o autista? Ele pode melhorar a vida dele através das terapias. Então, quanto mais cedo for diagnosticado, quanto mais cedo tiver terapias, melhor a vida dessas crianças. Eu tenho falado muito dos cavalos aqui, né? Às vezes as pessoas não entendem muito. Nós temos autistas que começam a falar em cima do cavalo. E é uma terapia. Então, a importância dessas terapias é para o desenvolvimento deles, né? Então, se um menino dito com uma dificuldade precisa de 10 sessões de terapia, o menino autista precisa de 30, porque ele consegue desenvolver, mas de maneira mais lenta, né? Então, fico muito feliz de estar aqui com vocês falando desse projeto. Muito obrigada.
Realmente é genética, professora. Mas, segundo essa professora estava dizendo, o agrotóxico ataca o cromossomo e uma célula tem milhões de cromossomos. Um que altera desvia os outros todos, sabe? Então, realmente tem um fundo genético, mas é provocado por...
Desencadeado,
né? Isso.
Desencadeado, sim, inclusive as drogas.
Sim, eu achei muito legal, foi uma coisa espetacular, sabe?
Que bom, doutor, eu vou assistir.
Eu, pelo que eu estudei e pelo que eu ouvi ela falar, eu acreditei, sabe? Eu achei muito interessante. Foi uma entrevista, assim, muito boa.
Não, eu acredito, é que eu nunca tinha ouvido falar, né? Porque a gente sempre fala de drogas, de outras coisas, mas não tinha ouvido falar dos produtos agrotóxicos.
Sim.
Eu acho interessante o que está sendo colocado aqui hoje, esse problema do o projeto do autismo, a Semana do Autista. A gente tem uma legislação federal do qual nos supre, mas nós não temos uma legislação municipal onde a gente possa fazer e abranger esses casos externos. E o autista, ainda dentro do município, graças a Deus, é um número muito pequeno de crianças, mas que está se tornando cada vez mais latente no nosso dia a dia. Só quem tem uma criança autista dentro de casa ou na família que sabe das dificuldades que se encontram os mesmos. E um dos problemas maiores que eu vejo com relação ao autista são as famílias que não têm condição financeira para poder assisti-los. Outro fato importante, a síndrome de Down. Nós temos aqui uma entidade, a APAI, que trabalha com as crianças de síndrome de Down e abre também precedente para as crianças autistas. Mas, muitas das vezes, a maior aceitação é pela própria família. Então, é uma abertura que se dá, porque quanto mais cedo é diagnosticado o fato do autismo, ele pode ter uma qualidade de vida bem melhor. Sem falar que nós temos autistas aí no mundo que são verdadeiras celebridades. Se a gente for começar a citar aqui, nós vamos ficar a noite inteira aí citando nomes de pessoas autistas que, a partir do momento que tiveram uma condição financeira para trabalhar essa qualidade de vida, eles tiveram sucesso, porque no autismo são vários graus, e eu conheço crianças autistas que são assim extremamente inteligentes. E, dentro deste processo, muitas das vezes, eles mesmos não são compreendidos e eles mesmos não aceitam, porque eles querem mais conhecimento. E, às vezes, eu posso te dizer que nós é que não compreendemos o que eles querem fazer e onde eles querem chegar. Então, assim, a gente tem que abraçar a causa, tem que ajudar, porque a causa é de todos e é para todos. E se a gente tem qualidade de vida para aqueles que necessitam desta qualidade, eles são dedicados. Essas crianças são extremamente dedicadas a partir do momento que elas encontram o foco que elas querem seguir. E vale a pena a gente investir. Podem contar comigo.
Obrigada.
A palavra ainda bem. Eu quero parabenizar a vereadora Sandra, minha colega. Fico muito feliz por poder votar nesse projeto, que ajudar uma criança é muito significante. Não tem dinheiro que paga. Então, parabéns, Sandra, que tem muita pessoa precisando de ajuda nesse sentido. Então, eu desejo, te agradeço por elaborar esse projeto. Vai ser de grande ajuda para as crianças. Falou.
Eu posso falar para vocês que em 2017 o doutor Vicente, enquanto vereador, criou uma lei que estava engavetada. Né? Foi nós que descobrimos aqui que tinha essa lei. Né? Perguntei para os meninos, gente, tem alguma coisa de autista aí? E tinha. Ele fez uma lei, e que hoje nós fizemos cumprir a lei. Né? Inclusive, nós vamos estar fazendo uma blitz junto com a polícia militar para conscientizar as pessoas que aquele desenho que está ali é vaga prioritária para os autistas. Que lá em frente de São Mateus tem uma placa prioritária para os autistas e síndrome de Down. Né? Então, esses dias, não sei quem foi que falou, acho que o doutor Roosevelt, a gente fazer a lei, até que não é difícil, dura executar a lei. Né? Então, a gente fica muito feliz que agora todos estão abraçando essa causa. Isso é muito importante.
Eu quero falar também um pouquinho sobre, não só sobre esse projeto que está em discussão, mas esses projetos estão nascendo porque os nossos colegas vereadores estão indo de encontro às pessoas, está no meio da rua, está nas famílias, ele tá ligado a todas as questões do município. Né? E, por isso, os projetos estão acontecendo. E essa legislatura, vocês podem ver quantos projetos essa legislatura está sendo votado, quantos projetos feitos pelos vereadores. Tem legislatura que muitas vezes passou por aqui e vereador às vezes não fez projeto. E quantos projetos essa legislatura está fazendo, estamos aprovando aqui, e isso é trabalho do vereador. E aí eu quero até chamar a atenção de vocês, porque daqui uns dias vai dar entrada nessa casa um projeto também, que foi ouvindo as pessoas, que é a regulamentação do transporte de paciente fora do município, porque muitas vezes, o paciente ele precisa de um acompanhante, vai lá na Secretaria de Saúde e não pode o acompanhante porque não tem vaga no transporte. Então, nós sabemos que tem lei federal para isso, nós vamos regulamentar, né, doutor Zé Roberto está me ajudando no projeto aí para a gente regulamentar. E esses projetos igual o seu, igual o do Mário, igual o da Jaque, igual os outros projetos que tramitaram e estão sendo votados nessa casa, é porque nós estamos escutando as pessoas. E aí a gente precisa realmente de uma lei que possa realmente garantir o direito que as pessoas têm. Porque muitas vezes a gente pensa que tem um direito e quando a gente vai lá procurar o direito, vai falar assim, uai, infelizmente não tem, porque não tem uma lei que regulamentou. Né? Então tem o decreto, tem a lei federal, mas o município não está regulamentado. Né? Então, e a gente só consegue, realmente garantir os direitos quando a gente aprova aqui, nesse parlamento, os projetos que realmente dá o direito da pessoa. Enfim, esses projetos que nós estamos votando aqui realmente são importantes. E essa casa nossa aqui, esse legislativo, está de parabéns por isso.
E o interessante, Gilmar, é que eu mais cedo eu tinha comentado aqui, nada é por acaso, tudo tem seu tempo. Não foi aprovado no passado, está sendo aprovado agora pela circunstância e pela necessidade. Chegou a hora. E na palestra que vai ser efetuada, é bom que as pessoas venham, participam, e participem, porque nela também fala essa parte de genética, dos cromossomos, das mudanças. E não é só agrotóxico, não. Tem outras coisas que a gente toma, como medicamentos, e que eles vão para a rede pluvial e acabam voltando para a gente mesmo. Então, a gente tem que tomar muito conta daquilo que a gente faz. Exemplo bem clássico. Eu uso até nas minhas palestras de campo, no dia a dia, você já participou de muitas, Gilmar, que a gente comentava o seguinte, o profissional de campo, da área agronômica, da área técnica de campo, ele, quando dá o receituário, ele assina com o seu CREA o medicamento que ele está dando e dá responsabilidade técnica sobre o mesmo. Nos anos de 1970, você tinha aí agrotóxicos usados no café, que foram usados, na verdade, na Segunda Grande Guerra Mundial, para poder dizimar com as pessoas. E eles tinham que vender esses produtos, e esses produtos foram colocados no mercado e chegaram até nós, até aqui, em Muzambinho, no trabalho com os cafés. E que, muitas das vezes, as pessoas não tinham IPI e usavam ele discriminadamente.
Então, eu chamo a atenção também dos profissionais, das empresas que vendem agrotóxicos.
Aquele Tiodan, antigamente.
Tiodan, nossa senhora. Tiodan a gente usava na cabeça para poder matar piolho. Olha para você ver. E, então, é preocupante isso. Então, assim, eu recomendo que as empresas também que façam, que vendem produto, venham na palestra. Porque é dar o diagnóstico certo com o medicamento certo para poder matar a doença certa, a praga certa nas nossas lavouras. E não vender produto, sermos técnicos. Um exemplo bem clássico que a gente dava, você lembra, Gilmar? O tiro de 12 numa rolinha é aquele profissional que dá a medicação indiscriminada. E aquele, aquele profissional que tem consciência daquilo que ele está fazendo, ele dá um tiro de uma espingarda de chumbinho, que é pequenininho, acerta na cabeça do animal e mata o animal. Então, é a dose certa, coerente com o tratamento que está sendo feito em nossas lavouras.
Só para terminar sobre esse projeto, a minha fala às vezes é tão cansativa, falando dos direitos das crianças, das terapias, mas existe uma lei federal, 12.764, de 2012, com o nome de Berenice Piana, que é uma mãe de autista, né, que conseguiu que essa lei fosse votada, doutor Zé Roberto, com a participação da sociedade. Né? Ela foi votada, sancionada. Então, assim, às vezes a gente está falando alguma coisa, fala, nossa, Sandra é cansativa. Né? Só que já existe uma lei, eu não estou tirando isso da minha cabeça, né? Nem as mães. É uma mãe que lutou junto com as outras e conseguiu, né, que essa lei fosse sancionada. E outra coisa que eu estava conversando esse dia com o Marquinho, essas mães aqui do nosso município, elas estão muito unidas. Esse dia eles fizeram um evento maravilhoso lá no Instituto Federal. Foram dias e noites preparando esse workshop, que foi um sucesso, idealizado e realizado pelo Grupo Amor Azul. Então, assim, eu não poderia deixar de falar da força dessas mães aqui no nosso município.
E dá nome aos bois também, né? Porque, às vezes, o grupo faz um trabalho e dão crédito a outras pessoas. Então, é bem lembrado isso. De nada.
Coloco o projeto de lei 4.138/2023 em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Os que forem contrários, que se manifestem. Dou por aprovado por 10 votos favoráveis, nenhum contrário. Peço ao assessor legislativo que encaminhe o projeto de lei 4.138/2023 à Comissão de Legislação, Justiça e Redação para aparecer em segundo turno. Pergunto ao assessor legislativo se há projetos do Executivo dando entrada nessa Casa de Leis.
Não há projeto do Executivo dado entrada nessa Casa de Leis, nem em tramitação, nem para serem votados em turno único e primeiro turno.
Pergunto ao assessor legislativo... Pergunto ao assessor legislativo se há projetos do Executivo aptos a serem votados em segundo turno.
Projeto de lei número 4.135/2023, que dispõe sobre a responsabilidade por valores referentes às multas de trânsito decorrentes da infração cometidas por agentes públicos, da condução de veículo oficial e da outras providências.
Pergunto ao assessor do Legislativo se a Comissão de Legislação, Justiça e Redação deu parecer se foi favorável.
Sim.
Coloco o projeto de lei 4.135/2023 em discussão. Coloco o projeto de lei 4.135/2023 em votação. Os vereadores que forem favoráveis, que permaneçam como estão. Os que forem contrários, que se manifestem. Dou por aprovado por 10 votos favoráveis e nenhum contrário. Peço ao assessor legislativo que encaminhe o projeto de lei 4.135/2023 à Comissão de Legislação, Justiça e Redação para que feche a redação final e seu parecer. Essa aqui não, né? Eu quero convidar a todos, a todas que estão nos vendo, nos assistindo, para que amanhã compareçam no Parlamento Jovem, na abertura aqui, e todos os vereadores estão convidados, porque isso é muito importante. Eu tenho acompanhado aí, nossa juventude precisa muito desse esclarecimento, dessa força nossa para poder melhorar as condições dele. Nada mais havendo a tratar, em nome do povo muzambiense, suplicando a proteção de Deus, dou por encerrada a presente reunião ordinária e convido a todos para que na próxima reunião ordinária, que será realizada no dia 20 de março de 2023, nesse mesmo local, às 20 horas. Uma boa noite a todos e uma ótima semana a todos. Muito obrigado.